No Brasil, o aumento de golpes foi de mais de 5 vezes. O país registrou 134 milhões de tentativas de ataque.
Todo e qualquer golpe se aproveita justamente das nossas fraquezas. Então, assim, você está emocionalmente mais vulnerável no seu aniversário, no caso de um, sei lá, funeral de alguém, né, de alguém querido.
Ou, sei lá, dia das mães, dia dos pais,
qualquer,
né?
Momento que você esteja um pouquinho mais vulnerável é quando o golpe entra.
Tem uma parada que é a pessoa te liga, você atende. Ah, eu sou aqui do banco Fiorotto, Fiorotto Bank. E aí, aqui no Fiorotto Bank, a gente viu, você reconhece uma transação de R$11.038? E aí você fala, é o quê? Já dá aquele gelo na espinha, você fala, não, pelo amor de Deus, não foi
eu. Nem se ela passasse na minha frente dançando, eu reconheceria. Não sei nem como é que é esse dinheiro.
A gente foi obrigado a passar por uma digitalização forçada nos últimos 4 anos, basicamente, em que muita gente foi dragada para serviços bancários digitais, serviços de pagamento digital, o Pix se tornou onipresente, e, enfim. Então você teve esse momento e claro que isso não vem acompanhado, né, de uma educação digital madura.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 531. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Que saudade, Braincasters. Hoje, quem tá vendo em vídeo tá me vendo cansada, tá vendo a casa toda desmontada, porque amanhã eu mudo. Então, hoje vocês vão ter que me amar do jeito que eu sou, tá?
E fim de 2023, né? Tá acabando. Esse é o penúltimo Braincast do ano. Ai. Certo, Thiago Vinícius?
Boa noite, Braincasters. A Bia falou isso, gente, pra vocês irem lá no YouTube comentar. Ai, Bia, como você tá linda, natural. Ai, sem filtro.
Ninguém precisa de padrão da beleza natural.
E Luiz Yassuda, e aí, Luiz, como vai?
E aí, meu povo, você, ouvinte do Braincast, já sabe, se eu estou aqui, a pauta é o quê?
Aí, isso é uma sacanagem. Legal. Não é verdade.
Positiva.
É isso aí, a Bia tem razão. Uma pauta técnica de pessoas especialistas, especializadas.
Não é pra qualquer um.
Entendeu?
Tá qualquer um. Qualquer podcast eu tô. Tá qualquer podcast
eu tô. Mas o ouvinte sabe que não se trata de galhofa, afinal, hoje nós vamos tratar de coisa séria.
Coisa séria.
Um pouquinho de galhofa.
Isso aí.
Um pouquinho
de Nesse galhofa. Episódio do Braincast, que, como bem falei, é o penúltimo do ano, estamos aqui numa parceria com a Febraban para explorar o mundo perigoso e cheio de prejuízo dos golpes e fraudes bancárias, tá? Lembrando que estamos chegando no fim do ano, né? Então, várias historinhas podem chegar para você aí no seu computador, no seu celular. Então, vamos ficar ligado, tá? A gente vai mergulhar aqui nos tipos mais comuns dessas fraudes, incluindo aí os falsos empréstimos, golpes do Pix, ligações de falsas centrais de atendimento, que eu recebi uma hoje, aliás, depois posso contar sobre isso.
Recebi essa semana também.
Recebi.
Recebi essa semana também. Recebi.
Então é isso, a gente vai discutir esses golpes e quais são as estratégias mais eficazes para a gente se prevenir contra isso, né? Assim, acho que existe todo um papel aí de educação digital, né, pra gente poder...
as pessoas ao seu redor a se protegerem também, que às vezes você sabe...
Muita gente.
Mas ajudar as pessoas
isso
também
aí. E ficar ligado que a bandidagem usa muito, né, do que a gente chama de engenharia social para criar essa urgência, esse medo e outros sentimentos nas vítimas para facilitar a aplicação do golpe. Então, vamos falar um pouquinho desses golpes mais comuns e como você pode se prevenir, tá bom?
Tá bom.
Combinado.
Mas antes,
olha só, você pode seguir o canal do B9 lá no YouTube, youtube.com.br/B9. Dá o like, deixa o seu joinha, segue a gente no YouTube para você poder ver a gente, né? Ver as nossas caras.
É se inscrever.
Se inscrever. No YouTube, se inscreva. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Aí você fala, ai, Merigo, não quero ver vocês, só quero ouvir, eu gosto de ouvir, eu escuto na academia, eu escuto no ônibus, eu escuto lavando louça, não quero YouTube. Então, beleza. Continue ouvindo aí no seu aplicativo preferido, no Spotify, no Apple Podcasts, mas, então... Deixe comentário, né? Dá 5 estrelinhas pra gente.
Conta aqui o que você tá achando.
Isso aí, deixa comentários pra gente no Spotify. Tem caixinha de comentários. Por exemplo, no último episódio, muitas pessoas... A gente falou de futebol, né? No último episódio, o Victor Duslev falou assim... Vocês passaram o carro igual o Botafogo no segundo turno. Ainda bem, inclusive. Bahia ficou, Santos foi. Agora é torcer pra criminalizar o Abel Ferreira... E bloquear as contas do Flamengo. Victor, e ele terminou com hashtag Vamos São Paulo, tá,
Iago? Aí, pô, presidente já, tô votando.
Presidente. Muito bem. O Glauber Freitas disse o seguinte, pensando somente nas posições do G6 e do Z4, vocês erraram 2. Inverteram o Atlético Mineiro com o Grêmio e Bahia com o Santos. Parabéns, aí.
Muito pior teria sido inverter o Santos com o Atlético Mineiro e o Grêmio com o Mirassol.
Isso aí. Gente. Ó... O Fernando Nabinger.
Fala assim, Na minha?
Como bom São Paulino, o Marco está preso nos anos 90. Parque Antártica, que eles chamam o Allianz de Parque Antártica, e a Arena do Grêmio de Olímpico. É isso, tá?
Depois ele vai ver um show no Canecão, né?
Isso. No Olímpico. Lá no Olímpico.
Canecão.
No Olímpia, no Palace.
Ai, meu Deus. Muito bem. Ó, vamos lá. O que mais temos aqui? No episódio da retrospectiva, muita gente dizendo assim, por exemplo, a Marisa Cubas Lozano, realizando o sonho de ter meu nome citado no Braincast.
Duas vezes agora.
É, duas vezes. O Gabriel Leite, vocês ficaram no meu top 2, amei.
Queria aproveitar o momento que a gente tá falando desse programa da retrospectiva. Eu comecei a falar de uma menção que eu ia fazer, o motivo pelo qual eu tava mencionando a pessoa e não mencionei o nome dela. Então eu quero corrigir esse erro nesse momento, mandar um abraço pro Técio Marx, que fez a menção citada no programa da retrospectiva, né? Mencionando também o Alves como um dos podcasts mais ouvidos dele.
Muito bem. Ó, o Otávio Moreira falou, conheci o B9 esse ano, com certeza ano que vem estará no meu top 1 do Spotify.
Ah, seja bem-vindo.
Ah, muito bom. O Iraí disse o seguinte, gente, tem uma festa de forró e música de boteco LGBT+. E posso afirmar que Ana Castela é o momento. KKKKK. E sim,
é verdade.
Rainha das é a doutrinação a do agro. Merece doc mesmo.
Hoje, como a gente vai falar de segurança digital, a primeira coisa que a gente vai... Primeira não, mas uma das coisas que a gente vai falar é que, cara, todo mundo tá sujeito, não precisa se envergonhar de ter passado por
isso.
Golpe. Então vai lá e comenta o golpe que você passou. A gente quer ouvir suas histórias.
Nossa,
vamos rir, porque... Isso. Já tomamos prejuízo mesmo?
Então, por último, assine o Braincast lá em b9.com.br/assine para você fazer parte do grupo de ouvintes do Braincast lá no Telegram e ter acesso ao Braincast secreto, onde Bia Fiorotto conta histórias que seriam censuradas no programa.
A gente revela aqui que a gente tá especialmente feliz com os ouvintes ou não?
Claro, sempre felizes com os nossos ouvintes, tá?
Não,
assine, você pode assinar no Apple Podcasts, você pode assinar no PicPay, você pode assinar até no Instagram, tem a opção de você assinar o Braincast. Então não há desculpa, amigo e amiga ouvinte, para você não assinar o Braincast.
E se quiser fazer uma contribuição individual, bota o meu Pix aí na descrição no final do programa e...
Pode deixar. Faremos isso. Olha só, como eu já te falei, a gente vai conversar aqui nesse Braincast de hoje, em parceria com a Febraban, sobre alguns dos golpes mais comuns da praça, tá bom? Os golpes digitais, golpes bancários mais comuns que tem rolado hoje em dia e também como você pode fazer para evitar. Por exemplo, a gente vai falar aqui do golpe da falsa central de atendimento. Então, desconfie sempre de ligações pedindo os seus dados bancários, tá? Entre sempre em contato com o banco pelos canais oficiais. Tem também o golpe do falso motoboy. Saiba que os bancos nunca pedem de volta o seu cartão. Então, em caso de dúvida, ligue para o seu banco através dos canais oficiais. Tem também o golpe do falso leilão. Verifique sempre a autenticidade de sites que oferecem leilões, que fazem ofertas mirabolantes, tá bom? Golpe no WhatsApp, é muito comum, né? Você já deve ter ouvido bastante falar, você ou algum conhecido seu já deve ter passado por isso. Então, proteja o seu WhatsApp com confirmação em duas etapas e nunca compartilhe códigos de segurança pelo Zap, tá? Tem também o golpe da troca de cartão. Sempre que você fizer alguma transação, evite entregar o cartão na mão da pessoa. Caso isso aconteça, verifique se o cartão que você recebeu de volta é o seu mesmo. Olhe o seu nome ali no cartão e evite pedir ajuda de estranhos em caixas eletrônicos. Golpe do link falso, também super comum. Você receber e-mail, mensagens que tragam algum link, né, que vai te levar para alguma página que vai tentar roubar os seus dados. Então, não clique em links suspeitos, tá? Confira sempre antes o endereço do site para ver se o site que está ali é o site real antes de inserir os seus dados. A gente também vai falar aqui nesse programa sobre o golpe do delivery com maquininha quebrada, né? Tem também aumentado bastante esse tipo de golpe. Então, se alguém chegar para você e falar, ah, a tela da maquininha tá quebrada, digita aqui sua senha, tá tudo certo, desconfie, porque o valor que foi colocado ali pode ser um valor mais alto, né? Então, lembre-se sempre de conferir o valor na maquininha antes de pagar e, se puder, prefira pagar pelo aplicativo aí do seu celular, enfim, por aproximação, outro tipo de método. Tem também um outro golpe bastante comum, que é o golpe do falso boleto. Então, na hora que você for pagar um boleto, verifique sempre os dados do beneficiário, especialmente ali o campo de CNPJ ou de CPF. Outro golpe bastante comum, que a gente também vai falar aqui hoje, o golpe do falso presente, né? Você deve ter visto aí algumas reportagens falando sobre isso. Então, desconfie de entrega surpresa, pedindo pagamento de qualquer tipo de taxa, né? Se alguém chegar para você ou algum entregador falar, tem aqui uma surpresa, um bolo, flores no seu aniversário, mas para receber você tem que pagar a taxa de entrega, provavelmente é mentira. Então, tome cuidado com isso, tá? Então é isso. Em qualquer uma dessas situações, pare e pense, pode ser golpe. Para saber mais informações, acesse o site antifraudes.febraban.org.br e siga também @febraban_oficial nas redes sociais, tá bom? Continua aí ouvindo esse papo, tem muito mais informações e dicas para você se prevenir de golpes bancários e golpes digitais. Então é isso, vamos para a pauta?
Vamos!
Muito bem, ó, antes da gente começar a discutir aqui os golpes mais populares, né, da indústria dos golpes e dos gatunos, queria dizer que o Brasil é um dos países que lidera, né, as tentativas de fraude no mundo inteiro, né, seja através de phishing, de WhatsApp, Telegram, seja lá o que for. O Brasil tem estado aí no ranking dos países que mais sofre esse tipo...
A lábia, né? Não adianta.
De golpe.
A tecnologia é o vetor da lábia.
Isso aí. Por exemplo, no Brasil, o aumento de golpes foi de mais de 5 vezes. O país registrou 134 milhões de tentativas de ataque, né? Um crescimento exponencial. E eu acho que isso, se a gente pode dizer por quê, né? Que isso acontece com o nosso país lindo e maravilhoso. Você tem a resposta, Luiz Yassuda?
Ah, a gente tem algum. Não tem um motivo só, né? Tem,
claro.
Tem uma conjuntura de coisas, mas algumas coisas que estão relacionadas, né? A gente foi obrigado a passar por uma digitalização forçada nos últimos 4 anos, basicamente.
Isso,
em que muita gente foi dragada para serviços bancários digitais, serviços de pagamento digital, porque era a forma que isso ia acontecer para fazer compras, para poder pedir comida, para poder, né, ter acesso a alguns serviços. O Pix se tornou onipresente, e, enfim. Então você teve esse momento e claro que isso não vem acompanhado, né, de uma educação digital madura. né? Então você tem um momento em que as pessoas estão um pouco expostas, né? Até por falta de informação mesmo, mas e não é uma questão de falta de informação geral, mas informação específica sobre como funciona toda a traquitana digital. Porque, né, todo mundo aqui conhece alguém que já caiu em algum golpe online, algum esquema aí pra ou pegar dinheiro, ou que foi uma coisa um pouco... aquele crime mais, tipo, invadiram conta, roubaram dinheiro do banco, etc. É meio que sem a pessoa quase sem a pessoa perceber, porque, de fato... isso aqui não é uma questão de, essas pessoas não têm escolaridade. Não, tem. Tipo, isso é um problema que pode afetar todo mundo.
Todo mundo.
Porque justamente não é um conhecimento adquirido, né, por meios formais da educação. É uma coisa que as pessoas precisariam aprender por si. Claro que ajuda muito a todas as informações que existem, né, hoje disponíveis, mas para isso conseguir chegar a todo mundo e as pessoas terem, né, acho que aí ainda vai um tempo aí de curva de aprendizado mesmo, né?
Com certeza.
De plataforma.
E você falou um lance que é independente de... né, aprendizado ou acesso digital, né, ou educação digital, tem muito esse lance da engenharia social que é feita, como sempre foi feita na história do mundo, né, que é você conseguir obter... Você só está utilizando outras ferramentas, mas você está pegando ali as informações e atingindo as pessoas nos pontos específicos em que elas podem ser atingidas, né? Então, quando você, por exemplo, no WhatsApp, onde a gente já recebeu diversas mensagens, né? Vem com a foto de alguém conhecido, pedindo dinheiro emprestado, né? Esse tipo de coisa, né? Tem todo um envolvimento ali de informações que parecem muito reais, né?
Então, exato.
Né? Acho que esse é um ponto importante.
E assim, se te pega desprevenido, né, se você não tá acostumado, porque obviamente esse é um exemplo que, como a gente já vem falando dele há alguns anos, né, de olha, as pessoas no mundo do celular do nada e começam a te pedir dinheiro, né, então veja bem. Mas ali naquele começo, né, de as primeiras pessoas que caíram nesse tipo de golpe, realmente é uma coisa assim que você leva um tempo para entender como é que se dá, né, essa questão de, esse aqui é meu perfil novo, tal, e a pessoa cai. Pô, eu conheço casos e casos de pessoas que caíram nessa, que perderam algum dinheiro, assim, nessas transferências feitas aí, porque a pessoa quer ajudar lá o ente querido dela e na verdade não tá falando com a pessoa, né, que ela acha que tá falando.
Sim. Ó, eu vou entrar aqui nessa lista dos golpes mais comuns, e aí vocês vão me ajudando aí contando histórias que vocês conhecem ou se vocês já passaram por esse tipo de situação, tá?
Vai.
O primeiro deles é o golpe da falsa central de atendimento, que foi justamente esse que me aconteceu hoje, mas eu como... não atendo, né, números desconhecidos, pesquisei antes e estava dizendo que era um número...
Que era um número golpista.
Isso, era utilizado para se passar pelo atendimento do seu banco, que é isso, né? O fraudador entra em contato com você, se passando por um falso funcionário do banco ou da empresa, né, que você tem, sei lá, de investimento aí, que você tem um relacionamento, ele fala que a sua conta foi invadida, clonada ou inventa algum problema, e a partir daí ele vai te pedindo com dados pessoais e financeiros, né? Você acaba dando a sua senha, número de cartão, enfim, né?
E tem que eu vi que é... a pessoa te liga, você atende... Assim como o Merigo, eu sou uma pessoa que não atende números que eu não conheço. E pode ser que seja, sei lá, o Silvio Santos me dando dinheiro, infelizmente vai ter que mandar uma mensagem.
Eu sempre penso isso, sabia? Será que alguém tá me ligando pra me oferecer milhões de dólares e eu tô negando? Mas...
Peço perdão por trazer esse tema à pauta, mas CCXP, às vezes, é um momento em que assessorias te ligam pra te oferecer coisas e você não necessariamente tem esse número, né? Então é...
Sim.
É uma época...
Você perdeu uma oportunidade,
meio...
né?
Putz,
ô, Bia, enfim, tô aqui com o Paul McCartney pra você entrevistar,
isso.
One on One.
Você conhece ele, Paulo? E eu não atendi, né? Pois é.
Pode acontecer.
Mas então, uma coisa que eu vi foi... Tem uma parada que é a pessoa te liga, você atende. Eu sou aqui do banco Fiorotto Bank, né? E aí, aqui no Fiorotto Bank, a gente viu... Você reconhece uma transação de R$11.038? E aí você fala, é o quê? Já dá aquele gelo na espinha, você fala, não, pelo amor de Deus, não foi
nem
eu que
fiz isso. Nem se ela passasse na minha frente dançando, eu reconheceria. Não sei nem como é que é esse dinheiro.
Eu não sei, eu nunca nem vi 11 mil reais, o que tá acontecendo, eu sou apenas uma pobre camponesa.
Gastar tudo isso de uma vez.
E aí, o atendente fala pra você, não, ei, que isso, relaxa, minha princesa, sem problema nenhum. O que a gente pode fazer é, você tem que fazer um Pix igual, ou uma transação, né? Um Pix, um Pad, sei lá. Igual. Uhum. Porque aí vai reconhecer duplicidade e vai cancelar tudo. Ah, você pode fazer, por favor?
É. Claro.
Ó, esse Pix aqui, ó, do Luizinho das Couve. Isso. E aí a pessoa desavisada faz e tomou aí o prejuízo desse
dinheiro. Já era. Então, eu vou falar que eu recebi esses dias uma ligação de uma central de atendimento e o começo da conversa era uma aura.
Sei.
Tipo. Ah, nós aqui do serviço tal, tipo, identificamos uma compra de 2.800 e cacetadas reais no seu cartão. É, digite 1 para confirmar se foi você mesmo ou digite 2 para não reconhecer.
É e a pessoa desliguei. Falando? Ou é uma
gravação? Não. Era claramente uma gravaçãozinha mesmo.
Você desligou.
Aí eu desliguei o telefone, fiz a conferência do número, era de fato utilizado para golpe. Eu nem tinha me tocado que eu nunca deixo o limite do cartão alto, né? Eu sempre regulo pra, tipo, quando eu tô na rua, eu tenho, sei lá, no
primeira
máximo
dica já, né?
Uns R$500 de limite de cartão, assim, mais ou menos. Tipo, pra não, é justamente não passar por perrengues.
Mas, Yasuda, nesse caso, se você digitasse qualquer número, você ia cair pra falar,
ia falar com alguém. Provavelmente.
E essa pessoa ia tentar te...
É, sim. Isso. E,
na central de atendimento do golpe.
Isso, exatamente. E ainda mais sendo um serviço que nunca liga. Tipo, 100% do relacionamento que se tem com essa instituição financeira é via aplicativo. Então, assim, claramente eu não...
Porque, isso
assim,
é importante é
bancão,
falar.
Quando é bancão, ainda... Tem bancão que liga, né? Tem gerente faz relacionamento, aquela coisa
Sim,
toda.
Totalmente.
Isso existe. Agora, este não é o caso. Esse é aquele caso 100% digital, que se você abre o chat lá no app, os atendentes ainda respondem com memes, sabe? É esse tipo de banco Sim. que eu tô falando.
Mas o... E a senhora, mesmo que seja o bancão, ele nunca vai te ligar pedindo senha... Nem número do cartão, nem nada disso. Nem pra você fazer uma transferência,
não,
né?
Tipo, quem precisa confirmar os dados que eles têm em mão são eles, sempre. Simples assim. Então, por exemplo, quando minha gerente... Porque minha gerente do banco me liga, gerente bancão. Ela me liga, conversa, tal, não sei o que lá. Aí eu falo, beleza, né? Termina a conversa, que é dela me oferecendo uma série de coisas. É, geralmente é pra isso, né? Ela querer me oferecer uma série de coisas. Eu falo, você me envia isso no chat do aplicativo?
Sim.
Beleza. E aí recebi no chat do aplicativo do banco, ok. Eu tava falando com ela mesmo.
Você tá no canal oficial, né?
Você tá no canal oficial.
Certificou de que tá no canal oficial.
Sim, sim, sim. Porque às vezes essa coisa dos números, por mais que assim, a gente olha, tem uns números que nem... Claramente esse aqui é do banco tal, mas às vezes isso confunde, tá? A galera tá comprando uns números bem profissas pra passar golpe,
isso,
tá?
Isso que me aconteceu hoje. Eu recebi essa ligação, eu pesquisei e o primeiro link era dizendo que eles meio que ocultavam, usavam o mesmo número, não sei como que se faz isso, mas a galera consegue, de fingir que tá te ligando de um número oficial, e aí você atende, e não é, na verdade, é o número fantasma, digamos assim, sabe?
Exato. Então, não atendi. É um lance mesmo, então assim, sugeriria, né, que realmente você sempre... Ok, confirma essa informação pra mim num canal oficial. E se a pessoa começar a enrolar,
faça algo...
Desliga.
Depois da confirmação, né?
E deixa eu te falar, eu já tive uma ligação oficial de banco me ligando, ó, estão fazendo aqui uma transação, tem uma transação no seu cartão XYZ, é você? Já me aconteceu, porque eu fui pesquisar, não, era realmente o número do banco, eu atendi. Se não, não sou eu, então seu cartão foi clonado, a gente vai cancelar e vai te mandar outro cartão, beleza.
Sim.
Só que é isso, essa ligação, ninguém me pediu senha.
Pediu nada.
Não pediu nada. Pra eu confirmar o número do cartão, não pediu nada. Sim. O banco só perguntou, essa transação é você? Eu disse não.
Então, beleza. Tem umas perguntas que é obviamente... dá vergonha que a gente cai em golpe, a culpa não é sua, acontece com todo mundo, mas tem umas perguntas que são engraçadas, tipo, se eu poderia me informar, por favor, frente e verso,
o cartão, o código do seu cartão,
o nome
cartão,
completo, o código tem atrás.
Tem aqueles três numerinhos que ficam atrás do cartão.
Ninguém pede isso, né?
É uma regra simples, né? Onde você põe o código, não se come a senha. Tem aquela onde você ganha o pão, não se come a carne? Ou é código ou é senha. Os dois juntos não rola. Não faça.
Exato.
Não é pra fazer.
Mas
esse
golpe da central de atendimento é um que pega muita gente desprevenida, porque é um dos que tem mais estigma. Porque a gente tem vários casos folclóricos de gente que liga, aqui é do banco Fioroto. Aí a pessoa fala, mas eu só tenho banco, eu só tenho conta no Banco Iaçuda. Aí a pessoa fala, então aqui é do Banco Iaçuda e tal. E aí a pessoa fica achando que é um golpe besta. Existem vários níveis, existem bestas.
Só que existem
os caras que eles ficam cercando.
Tá falando,
sua vida,
mas
eles
você ligam falou
pra você
uma...
já sabendo seus dados, tipo, eles começam a descobrir seus dados em várias etapas pela internet.
Você tá falando.
E aí,
você tá falando de uma coisa importante, Thiago. Toda a parafernália que a gente já tratou em outros programas pra falar sobre dados. Né? Então, assim, coisas que você usa para enriquecer dados, para você usar para fins de marketing, esse tipo de coisa. Tipo, esse tipo de central do crime também tem. Então, assim, você tem lá uma base de usuários, tipo, base de usuários, assim, né? Então, como se fosse uma central de telemarketing. Então, vai entrar na fila, assim, a pessoa, né? Agora eu vou ligar pra essa pessoa que o nome é tal, tá lá as informações. Nome tal, isso aqui, as informações que existem. E você pode enriquecer esse banco de dados fazendo mais perguntas. Então, pra que a próxima tentativa de golpe seja ainda mais apurada.
Sofisticada.
Pois é. Como que você vai desconfiar? Tem certas coisas que é isso, né? Como que você vai desconfiar se a pessoa tem alguns detalhes que você imagina que ninguém mais.
Isso, e é por isso que não se trata, não se dá informações. Tipo, eu tinha uma briga muito séria com meu pai, porque ele nunca caiu nesse tipo de golpe, mas ele dava muita trela. Ele ficava no telefone, sabe?
Zoando,
dando trela pro bandido. Não, fala mais, não sei o que lá. Não tô com muito interesse. Mas ficava, sabe? Eu falava, desliga. Porque, assim, desliga o telefone, porque... Com toda e qualquer coisa que você for falar a respeito,
pode ser usada
contra você. Exatamente.
Desliga o telefone. Escuta, tem umas correntes, redes sociais, né? Porque não é uma só que acontece. Que você fica falando vários fatos sobre você. E aí eu vi várias pessoas, tipo, pô, não fica participando de todas as correntes, porque você tá dando todas as suas informações, especialmente se seu perfil for aberto. Configura perigo ou configura paranoia?
Olha, assim, Bia, de coração, assim, você tem que estar muito, como fala, no target aí, mas, assim, criar um crawler pra pegar essas informações e depois extrair isso aí em texto e criar perfil não é nada de outro mundo, tá? Eu sempre sou a favor de que tem informações que são muito sensíveis. Algumas, né? Por exemplo, número de documento é uma delas. Parece
a trend,
besta.
Coloque aqui o seu RG.
Parece besta, mas sabe. Já tive que dar toque até em ações de marketing, do tipo, ó, cuidado, você tá publicando o CPF das pessoas, sabe?
Isso, alguém já falou que você tem número de RG e CPF da pessoa, você.
Não,
pode fazer
umas coisas mais absurdas.
Né?
Tipo, você, as pessoas dão, assim, ou atestam coisas e estão meio acostumadas pra, sei lá, a qualquer aplicativo. A gente precisa fazer uma conferenciazinha aqui, então, né, foto do teu rosto, aquela coisa de aproximar e tal, beleza, pra qualquer coisa mesmo, né, que hoje em dia você precisa fazer com isso. E aí você não sabe se a segurança daquele sistema, daquele site, daquele, tipo, é eficaz, é suficiente.
Sim.
Pra vocês terem uma ideia,
que esses aplicativos têm mínimo.
Eu tava lendo alguma vez que a polícia estourou uma quadrilha que basicamente fazia golpes de Pix, e eles tinham um banco de dados na empresa, num dos computadores, de, assim, milhares de pastas que basicamente continham todos os dados do cidadão e as fotos necessárias para eles abrirem contas digitais no nome desses laranjas.
Caceta.
Ai, mano,
então, assim, você não sabe da, tipo, porque é isso, se, o problema da circulação de dados, e as pessoas falam, ah, isso é paranoico e tal. O problema não é uma questão de, tem essa questão de que não dá pra confiar, porque, tudo bem, o Google usa, só, é raro algo vazar do Google e tal, mas tem empresas menores aí, os sites, os e-commerce, uns aplicativozinhos que faz gracinha, um aplicativozinho que faz carinha, que faz filtrinho, que não sei o que lá.
Ah, que te deixa velho, que te deixa de outro jeito, assim, que pinta seu cabelo. Que te faz
ilustração, né?
Ilustração.
Eu sempre observo, uhum. Eu sempre tento observar essas coisas com um certo cuidado, assim, tipo, precisa mesmo? Você, tipo, vai entrar nessa onda mesmo?
Mano, tem um desse que eu recentemente falei com a minha mãe. O que que acontece? A minha mãe, ela é profissional de cair em golpe. Mãe, eu te amo, mas você sabe que é verdade.
Profissional de cair em
golpe. Ela tem, a gente tem na família o evento anual que é a minha mãe teve o cartão clonado. Então, inclusive, mandei print pra vocês hoje.
Verdade, o desse ano já foi, né?
O desse ano já foi, graças a Deus então, aí,
então,
né?
Só 2024 agora.
Agora só ano que vem.
Não, que isso, que isso.
Tá chegando.
A gente tem que falar pra Fiorotto mãe, que é o seguinte. Agora tá ouvindo esse programa aqui, essa rapaziada jovem, saudável e
vitaminada.
Isso que eu queria. Vitaminada e sabuda das questões internéticas. Pra ano que vem a gente não vai comemorar o feriado da clonagem do seu cartão.
Acaba aqui. Então, o que aconteceu? Uma vez, a minha mãe me mandou um link. Essa história nunca pode dar certo, né? A minha mãe me mandou um link que era de um quiz que ela fez. Será que você me conhece de verdade? E assim, mano, a URL faltava ser www.voupegartodososseusdados.com.br, entendeu? É muito, muito a cara do golpe. E aí eu falei, mãe...
A cara do golpe, né?
Eu sei que você tá fazendo isso porque é super divertido e é gostoso. E aí você vai mandar pras suas amigas e aí vai ser muito legal. Mas é que isso é pra pegar tudo que é seu. E se bobear, ainda vai ficar minerando coisa no seu aparelho.
Esse é o popular golpe do link falso, né? O phishing, ou pescaria.
Esse nem
digital,
isso, né? Esse aí continua. É quase... Esse é o enriquecedor de dados, né?
Ele, entendi.
Ele vai criar o database pra depois,
uhum,
né?
É a tecnologia de geração e enriquecimento de leads aí, que é um negócio super utilizado no marketing digital, mas para o crime, entendeu?
E aí vira a situação, putz, eu não sabia, e agora? Como é que apaga? Enfim, mas tem essa... Quando o Yaya falou mais cedo da gente não ser educado de forma formal pra isso, é que também, assim, às vezes uma coisa que parece muito divertida, inocente, e, eu vou mandar aqui pras meninas que estudaram comigo na Sérgio Reis aqui, vamos ver se elas me conhecem de verdade. Super inocente. E ao mesmo tempo que a minha mãe caiu nisso... Minha sobrinha, que é mais nova também. Porque aí existe uma outra coisa, que é a nova geração, que também precisa ser nova geração. Ela tem 12 anos.
Todo mundo precisa ser, porque...
Precisa ser educada, porque você sente que você sabe tudo sobre a tecnologia, mas é que tem umas
mas
coisas
não é, né?
Que...
Não. E outra... o lance todo é, assim, a gente é muito desconfiado, naturalmente e tal, mas, assim... Nem a gente tá livre. Então, assim, porque novamente, às vezes pode te pegar no momento errado, aí por algum acaso, sei lá, o que eu já ouvi de gente que caiu em golpe, assim. Putz, não, claramente parecia tal, não sei o que lá, mas aí eu fui tentar ligar de fato pra pessoa e a pessoa não atendia. E não respondia no número, sei lá, normal de WhatsApp, né? Então, aí a pessoa começou... Aí bateu um desespero do tipo, tá, vou tentar ajudar, né? Enfim.
Claro. Esse negócio do, por exemplo, do link falso aí, essas mensagens que a gente recebe, principalmente em e-mail, né? Eu sei que tem vários esqueminhas de você... tem erro de ortografia...
Não, mas tem uns que vêm muito perfeito. Tem uns que vêm assim que você fala... tem uma conta em aberto de um serviço que você usa.
Perfeito.
Tipo, e é tudo perfeito, assim. Você
parece
fala,
muito real, peraí,
tá
tudo copiado.
Alguma coisa errada, eu vou clicar, não, sabe? Que aí é o lance também de, como se fala, também tem jeitos de dar uma prevenida em tudo isso. É que eu sou muito noiado com tudo, né? Então, mesmo que porventura eu clique por engano num desses links...
Escuta, é isso que eu ia falar. Você é o noiado, você é a pessoa que, nossa, mas como ele exagera. Qual foi o golpe que você caiu que era sofisticado o suficiente para iludibriar Luiz e a
Sônia? Eu acho que eu nunca caí em golpes assim na internet, Bia.
Chique. Foda-se, é. Acabou o episódio agora.
Não, eu só tive, sei lá, só tive... Não, eu tive, sei lá, conta de Netflix invadida.
Eu já tive
mas
também,
porque, conta porque de Netflix porque invadida. Porque a senha era fraca. Geralmente sim. Era isso, a senha era fraca. E eu tive fisicamente cartão clonado. E
mas
que
a pessoa
era...
ela teve que trabalhar pra te fazer o golpe.
Não, ela basicamente que... porque eu tava em outro país e passei meu cartão numa máquina que tinha um chupa-cabra. Famoso chupa-cabra. O que pegava os dados da tarja magnética. Né? Aí não teve como, assim. Aí clonaram o cartão e eu tava fora do país, então eu só fui descobrir os valores, né, subtraídos em alguma compra quando basicamente cheguei no Brasil. Mas estornado, porque, ó, não reconheço essa compra, tipo, e foi um lance sim. Assim.
Eu queria falar do golpe do falso motoboy, né, que é uma coisa que eu até vi esses dias uma reportagem.
Esse... aconteceu no meu prédio.
Esse é treta.
Pois é. Que é, você recebe uma ligação do golpista, te passando por um funcionário do banco. Dizendo que o seu cartão foi fraudado, por exemplo. E
que
aí...
o motoboy tá indo retirar o cartão.
Isso aí, ele pede até que... É. Tem uns lances, pede que você corte o cartão, mas que não danifique o chip. Ah, olha só. E aí, gente, em seguida...
Corte o cartão, deixa apenas o cartão, né?
Isso, exatamente. O falso motoboy vai retirar esse negócio na sua casa... Obviamente o chip está intacto e o fraudador vai poder utilizar para fazer o que ele quiser. Então assim, lembre-se, fique atento, né? O banco nunca vai pedir o seu cartão de volta e nem vai mandar um motoboy até sua casa.
É, na mesma seara do motoboy falso, tem esses de entregas falsas.
Que falso é presente, ficar... né?
É, ou presente, ou entrega também de comida, qualquer coisa do gênero.
Como
aí,
que é o falso presente? Conta aí, Luiz.
Chega pra você e fala,
R$2 ou um presente misterioso?
Não, a pessoa te avisa que alguém te mandou, por exemplo, um bolo de aniversário, sim. Que alguém te mandou alguma coisa. E geralmente é, tipo, a pessoa faz, porque novamente, esses dados estão... Então, geralmente é aniversário mesmo de alguém.
Não, alguém
tem esse dado,
assim,
né?
Tem esse dado.
A Bia mandou pra você uma cesta de café da manhã, fala, lógico que ela mandou. É,
e aí a única coisa que eles pedem, falam, olha, única coisa, tipo, ó, já tá pago, tá, é só a taxa de entrega que precisa ser passada aqui
entrega.
Na maquininha.
Isso
e
aí.
O lance todo, pra você desconfiar desse golpe, é, ah tá, eu tenho 10 reais aqui no bolso, não, a gente só aceita no Pix, na maquininha.
Cartão,
não, mas eu posso fazer um Pix, por exemplo. Não, só
no cartão.
Aceito na maquininha. É a treta, porque a maquininha tá... A maquininha não vai mostrar o valor correto que tá sendo debitado do seu cartão.
Tem
e
a maquininha estragada, né? A maquininha quebrada, que você não enxerga o valor. Não, a tela tá quebrada, mas pode passar. Mas, o Yasuda, eu vi uma reportagem no jornal sobre esse golpe do falso presente. E, cara, é muito triste, assim, porque a pessoa falando, meu, eu não era meu aniversário, nunca ninguém me manda nada. Então, quando eu vi isso, eu fiquei super feliz. Falei, caramba, que alegria, alguém me mandou um presente no aniversário e tal. E aí, no final, descobre que é um golpe, cara.
Pois é.
O golpe também é emocional, né?
É, muito. É.
Depressão, né?
Ah, gente, mas total. Assim, o lance todo é... Os golpes se aproveitam... Todo e qualquer golpe se aproveita justamente das nossas fraquezas. Então, assim... Uhum. Você está emocionalmente mais vulnerável no seu aniversário. Isso. No caso de um, sei lá, funeral de alguém, né? De alguém querido.
Ou, sei lá, dia das mães, dia dos pais,
qualquer
né?
Momento que você esteja um pouquinho mais vulnerável é quando o golpe entra, entendeu? O golpe consegue... Mesmo, isso, eu não sou de cuspir pra cima, não. Eu sou todo aqui noiado e tal, mas... Sabe, pode acontecer. Eu me lembro, por exemplo, envolvido em muito nervosismo por conta de, né, sei lá, de meu pai no hospital. E eu saber que existia aquela questão do golpe, pra autorização de questões médicas aqui e tal, não sei o que lá. Os caras meio que por telefone dentro do hospital tentam passar algum tipo de golpe. Não aconteceu comigo, mas eu sei de histórias que isso rola. Então você tá dentro do hospital, a pessoa se identifica com alguém do hospital. Comigo não aconteceu mesmo, não. Se tivesse, eu falaria. Mas esse golpe existe. E aí, nessa hora que eu tava ali bastante mexido, eu imagino que falo, cara, se alguém me ligasse nesse momento, sabe, que eu tô muito frágil aqui, cara, eu seria passível de cair num golpe desse. Porque você tá realmente... exposto, né? Você tá, né, com os nervos à flor da pele, mano, aquela coisa toda.
Acabou de rolar dois grandes shows de pessoas, de músicos que arrastam multidões. E aí mexe com o emocional das pessoas.
Taylor Swift, Barões da Pisadinha.
Taylor Swift, Barões da Pisadinha e a banda 9 Mil Anjos. Enfim, e aí...
Não, e gente, eu só queria fazer um parênteses aqui. Eu acabei de receber um show sensacional, que é Maurício Manieri tocando as Sós Românticas. E a abertura desse show vai ser do John Secada. Eu fiquei, cara, como assim o John Secada vai abrir pro Maurício Manieri?
Tudo do contrário, né?
Cara, achei genial. Olha aí. Genial.
Quer dizer, claramente ele caiu num golpe e assinou o contrato sem querer.
Genial.
Fizeram engenharia sensual no jogo de secadas.
Cara, olha, eu até perdi o fio da meada. Mas enfim,
aproveitei aqui o...
Não, o Joe Secada, foi ele, não foi você, entendeu? Foi ele que mexeu. E aí, olha o emocional, como é que fica. Mas o que eu ia falar é não é só uma situação de vulnerabilidade, né? Coisa triste, de família e tal, mas coisas tipo, pô, eu quero muito ver o RBD. Eu esperei a minha vida inteira pra ver o RBD. E aí a pessoa fala, não, fica tranquila, eu vou te vender o ingresso, sim, me confirma só isso aqui, aquilo isso, ali, aquilo lá.
Isso, manda seu código de segurança.
E aí toma você, sem ingresso, sem dinheiro, na Rua da Amargura. Essa coisa de tomar cuidado, teve uma vez que uma amiga tava, de verdade, precisando de um Pix, por causa tava no veterinário, com os gatos dela, deu problema, não sei o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu usei o que os sumérios faziam, pessoal. Eu liguei.
Ligou.
Liguei. Falei, escuta, deixa eu te contar, é você? Ela é, você tá, pô, precisando? Tô falando aqui. Eu falei, não, mas eu tô vendo só se é você. Ela, realmente, tem razão. E aí, realmente...
Não.
Né? Ligar.
Isso é uma boa. Esse golpe no WhatsApp, né, que é uma das coisas mais comuns que tem rolado pra muita gente, né, que é receber esse contato por WhatsApp, o fraudador envia uma mensagem, ou fingindo ser um serviço de atendimento, ou de uma empresa em que você tem cadastro, acaba solicitando esse tipo de dado. É código de segurança que envia pro seu SMS pra invadir alguma outra conta sua, enfim. Tem isso que a pessoa falou, de ter as suas informações, e vão pedindo dinheiro, né, por conta de alguma urgência falsa, né, pede depósito, transferência via Pix, enfim. E tem esse negócio que a Bia falou, que eu já vi muita gente até brincando, que é, ou você liga ou pede pra pessoa, manda uma mensagem de áudio pra mim, explicando, e eu, o golpista vai enrolando e nunca manda, né?
Manda uma foto com double ring loose de pé.
É, isso.
Tá ligado? Isso. Só o seu amigo vai talvez até entender o que é isso e mandar essa foto.
Exatamente. Aí o golpista nunca manda, né? Porque se ele mandar um áudio ou uma foto, alguma coisa, ele não consegue. Então, tudo, né? Se a pessoa estiver te enrolando, não é ela. Ou faz o que a Bia falou. Talvez seja o mais rápido e fácil, que é liga. Ô, alô? Fulano, você realmente tá rolando isso? Você teve problema e tal? Ah, é, Bia, é verdade. Não, senão não é, né?
Exato.
Enfim.
E é o que o Yasuda falou, mano. A qualquer momento, e a qualquer momento você pode desligar, ou ignorar, ou bloquear.
Assim,
não é proibido.
Sim.
A polícia não vai te pegar você, crime por ter sido muito mal educado. Ah, que coisa feia que você fez. Não existe.
Inclusive com seu ex também.
Na cara.
Fala aí.
Inclusive com seu ex, isso aí, pô.
É, não, nada, não é proibido.
Não merece pessoa. Nada.
Não, mas é bacana a gente, é importante a gente falar que, assim, tem aquela coisa, todo dia acorda um malandro e um otário, eles se encontram e tal. Só que, como a gente teve uma explosão de golpes no Brasil, não estamos mais falando apenas de malandros. Estamos falando de pessoas muito bem preparadas e que estão muito especializadas e cada vez...
São empresas.
A especialização da galera não é aplicar golpes, é descobrir novos. Eu falo com fontes do mundo bancário.
Não.
Fontes do mundo bancário?
Eu quero só fazer aqui o meu pronunciamento, que o Fioroto Bank não está envolvido em quaisquer ações.
Vai vir aí a planilha dos bancos daqui a pouco.
Eu nunca imaginei ouvir isso do Iago.
É, cara.
Eu tenho aqui minhas fontes do mundo bancário.
Eu tô estendendo meus braços que nem um polvo, né? Como minha
Tô vendo, Iago.
Eu tô fazendo uma escalada. Mas aí o que eles dizem é assim, cara, em termos de fraude... O banco tá descobrindo junto com o público. O que tá rolando, o que pode ser feito, como se proteger da parada, assim. Uhum. Porque a gente tá falando de gente, vamos lá, sem querer fazer militância, né? Mas a pandemia, além de ser um momento que a gente se digitalizou muito rapidamente, a gente teve uma crise muito grande. Então teve uma massa de trabalhadores qualificados que manjavam de tecnologia, de atendimento ao público, os caralho, tudo na rua, E aí, de repente, ficou muito fácil clonar cartão, ficou muito fácil fazer jogo do tigrinho, ficou muito fácil fazer golfe, ficou muito fácil fazer esse mundo. Tem muita gente que entra nesse mundo, nem manja, nem sabe o que tá acontecendo. Estendendo minhas fontes, já ouvi de gente que trabalhou com clonagem de cartão.
Que nem sabia o que tava fazendo. Job.
Não, a galera não acha que tá fazendo um crime. Se a galera fala, mano, eu tô lá, eu pego o cartão da pessoa, aí o banco bloqueia, eu fico com a grana. Fica meio parecendo um crime meio sem vítimas, porque parece que, mano, só tô lesando o banco vai ver que não é a pessoa e vai estornar o dinheiro, ninguém vai me pegar. No fim, a pessoa acaba sendo pega e ela é presa, viu? Se você tá entrando em clonagem de cartão, você vai acabar sendo preso. Não, não cai nessa. Não tem gente que fica anos nessa carreira.
Essa é uma mensagem. Iago Vinícius.
Pelo amor de Deus, pare agora. Mas é. E não é exatamente assim, né? Existem muitos golpes acontecendo o tempo inteiro, muitas variações, muitos detalhes. Então existem sim golpes que prejudicam diretamente a pessoa, não é pra ser lesado no banco, porque é uma grande máquina que tem que estar rolando com muito dinheiro dentro, que a gente tá financiando, sei lá o que, eu prefiro nem saber, porque esse dinheiro não tá ficando com os ladrões todo, né? Ele vai pra maiores cabeças. Mas...
Claro. Não, gente,
então eu tô dizendo isso porque...
Você
tá conversando com a pessoa no WhatsApp, aí você pede uma foto, ela não manda. Pô, provavelmente tu é golpe, tal, não sei o que lá. Mas não é possível que já exista um golpe que a pessoa tá lá e ela põe a cara, ela manda foto. Ou manda uma foto de ar.
Gente, então, assim, gente, deepfake Essas coisas vão. Essas coisas vão poder existir e logo mais. Assim.
Isso é imparável, assim. Então existe uma ansiedade minha, principalmente, porque é muito chato você ficar fazendo protocolo de segurança. A não ser o Yasuda, que gosta de descobrir novas formas de se proteger e ficar feliz, eu gosto de expor minha vida na rede social, sabe? Eu gosto de ficar colocando foto minha da localização de onde eu tô, eu adoro. E ficar se protegendo com duas verificações de fatores, aí tem o gerenciador de senhas, aí liga a VPN, põe não sei aonde. É que nem você montar a cidade de brinquedo e depois você desiste de brincar. Você fala, mano, já passou meu tempo de brinquedo já. Mas a gente não tá falando que você precisa, mano, se for ficar numa fortaleza e tal, assim. Até porque aí vai ser impossível você se preservar de todos os golpes. Mas existe um setup mínimo aí de coisas que você pode fazer, que você pode pelo menos comunicar pra instituição bancária, ó. Eu fiz o que eu pude, tipo, tô minimamente protegido aqui e eu tô deixando muito mais fácil se localizar uma atividade em comum. E que o banco também pode ver que não tá de má fé, assim, porque também já tem gente que chega lá, existe engenharia social de aplicar golpe diretamente no banco também. Você liga lá e fala, ah, essa compra aqui não fui eu. E aí o banco escolhe, depois a pessoa vai lá e tá comprando OnlyFans com o dinheiro que o banco escolheu pra ela.
Não, tem várias coisas, né, que as instituições têm feito, que é esse negócio de você, por exemplo, só ter certo limite quando você tá conectado em um Wi-Fi, né, se você tá tem um modo rua, então se você tá na rua, tem um limite de coisa pra fazer. Eu vi que hoje mesmo a Apple lançou, acho que tá na última atualização aí do iPhone, que é esse modo também de você evitar que alguns dados seus sejam acessados, né, se o seu telefone for roubado. Então a tecnologia também avança nesse sentido, mas tem um golpe que eu queria falar, que é um que eu vivo com medo, assim, que rola muito...
Vive aplicando? Era isso que você ia falar? E você parou?
Não, que rola muito nesses grandes eventos, tipo, sei lá, carnaval, ano novo, você tá na rua, na pressa, que é o golpe da troca de cartão, que é quando você dá o seu cartão pro vendedor e tal, e ali ele te devolve um cartão que não é seu, ou então... E nesse momento ele até olha qual é a senha que você digitou, tem todo um lance ali rápido de fazer, que eu já passei muito por isso, de... Nunca fui lesado nesse sentido, mas que, sei lá, tô na rua rapidinho num evento, toma aí, passa meu cartão e tal, a pessoa te devolve. Cara, eu não verifico se é o meu cartão mesmo.
Ainda mais com a aproximação, você nem bota a senha.
Não, acho que a aproximação nesse caso até ajuda, né?
A parte boa da aproximação é que ela tem um limite de transações e valores.
E você não entrega seu cartão pra ninguém, né? A pessoa nem vê sua senha e tal, então...
Eu certa feita, perdi o meu cartão em Belo Horizonte. E o ladrão foi... O ladrão, a pessoa que achou, enfim. Foi bem paciente. E ele foi testando várias coisas até ele encontrar o limite. Aí ele fez várias... pequenas...
Começa a comprar pouquinho, né?
Aí eu fui vendo em vários postos de gasolina. Era tudo isso que tava no extrato, né? Posto de gasolina, aí loja de conveniência. Fez festa.
Foi o Nicolas Ferreira que roubou seu cartão.
Foi o... Ai, não vou nem falar.
Bom, mas enfim, não. Esse negócio da troca de cartão é isso. É uma coisa que não envolve nenhum tipo de informação extra ou artimanha digital, mas que você tá na rua ali na pressa, você dá o seu cartão pra alguém, a pessoa vê sua senha, ela pode... É físico, né? O negócio acontece de maneira física. É. Então, tem que ficar atento, né?
Muito.
Nessa hora, né?
Sim. E acho que a ideia aqui é realmente nesses... O mesmo cuidado que você tem naturalmente com grandes aglomerações, eu teria com esse tipo de... Pra, tipo, os cuidados que você tomaria com outras coisas nas grandes aglomerações, eu tomaria com esse...
Pô, tá aí, é isso. Tudo que sua mente só não fazer com copos, aplique pro seu cartão.
É, então sabe, sabe aquela coisa do... Vou colocar droga no seu copo, o seu cartão fica ali, você tá muito acompanhando ele. Essa é uma coisa. A outra que é a abordagem que eu já faço pra sair de casa, que eu reduzo o limite. Ah, se porventura acontecer da pessoa for hábil o suficiente pra trocar o meu cartão, ela só vai conseguir estourar ali um limite de
X. Um certo valor. A única coisa, o meu banco também oferece esse tipo de coisa, né? O modo rua e tal. Mas eu vivo, e acho que nunca isso vai acontecer e tal, mas eu sempre fico assim, cara, mas se algo acontecer e eu precisar sacar R$2.000 por algum motivo, então, e aí eu vou poder, porque eu habilitei esse modo.
Então, se você precisar sacar R$2.000, então você vai com o seu dedo numa maquininha do banco 24 horas.
Sim.
E saca.
Sim.
Você entendeu? Sim, com o seu dedo. Então é isso, gente. Assim, tipo, tem coisas que dá entendeu? Não precisa.
Você não vai ficar aí na senha poder acessar, né? Você vai ter algum jeito, se for isso. Você mesmo, né?
Você vai, tipo, você vai, no caso do meu bancão, ou eu vou no banco 24 horas, ou eu vou numa das agências do bancão com meu dedo. Eu não preciso do cartão, não preciso de nada. Só do meu dedo.
Sim, sim, sim.
E aí eu faço as operações.
Claro. Tem um outro golpe que é... Eu nunca caí nesse, mas depois que eu descobri que ele existe, eu sempre confiro 3 vezes, que é o do falso boleto, né? Que é você pagar um boleto e a informação ser falsa, né? Então você tem que ver se o banco que tá dizendo que tá ali no boleto realmente é aquele que você tá pagando na hora, né? Ainda mais hoje em dia que você tem esse formato de mandar código de boleto por SMS, por WhatsApp ou por e-mail, você pode ser direcionado para algum tipo de informação falsa, né? O boleto parece muito com o original de alguma coisa de algum serviço que você paga, mas na verdade ele é adulterado. E quando você paga esse boleto, o valor vai para outra pessoa.
Vai pra outra
que
conta.
Não é pra outra conta.
E às vezes é o mesmo valor que você estava esperando.
Sim.
Né? Então, não fica lá R$2.000, um negócio de 200.
Né? Tem coisas piores, porque, sei lá, não sei se vocês usam, por exemplo, DDA, né? Que é um...
Sim, o...
Boletos né? emitidos contra o seu CPF caem automaticamente lá pra você escolher se vai pagar ou não. Tá, as pessoas vão mandando boletos pra você porque...
Quem fez isso aí, ó? Parabéns.
Não, porque é isso, do tipo, a pessoa cai lá no... Porque no DDA você precisa aprovar, tá? Todo e qualquer boleto que cai lá. Não é assim, não é débito automático, é outra história. Mas eu preciso aprovar o pagamento daquele boleto. Então, as pessoas mandam um boleto lá achando que, beleza, vai que...
Tem que se pagar. É o popular vai que.
É igual quando você abre uma empresa, eu passei por isso quando abri a minha, que você começa a receber boletos de associações comerciais que...
Sim, eu recebi muito.
Você recebe ideia, todo mundo que abriu um CNPJ na vida sabe exatamente o que eu tô falando.
Total. Uma coisa que eu tenho recebido muito no meu celular por SMS é esses avisos de compra que eu não fiz. Eu até já mandei pra vocês lá no grupo do Braincast. Tipo, você comprou...
Compra aprovada. Chinelo em formato de hino do Corinthians.
É isso. Exatamente. R$2.000.
R$2.300.
Aí ligue para 0800, não sei o quê, para caso não tenha, a compra não tenha sido feita. Não reconheça a compra. Aí assim, obviamente, não reconheço a compra. Então a primeira coisa que você tem de fazer, caraca, vou ligar, né? Vou falar, não, eu não comprei, pelo amor de Deus, cancela, estorne isso aí. Ainda mais você vê que é um número de 0800, né?
Não, a melhor coisa é vá no canal oficial daquela conta, daquele cartão, daquele qualquer coisa. Então, o aplicativo, o internet banking, o que for, e confia. confira se a coisa tá lá. Se não tá, não sai clicando. Ou não sai telefonando.
Olha o seu extrato. Ah.
Olha seu extrato, olha o
foi
caso
debitado,
lá do famoso cartão de crédito que todo moderninho que tem um appzinho e tal, que avisa. Vai tá lá, gente, se essa compra foi feita, se essa compra não tá feita. É. Sabe,
mas, cara, a primeira vez que eu recebi, eu juro pra você, eu não entrei em desespero,
balança,
né?
Balança, porque,
mas é balança.
Balança, isso. Balança.
Exato. Você recebe um SMS, você gasta, compra de 2.000, 5.000 reais. Eu falei, cara, não, eu não fiz essa
compra. Mas, gente, novamente,
ligar, né?
ninguém que cai em golpe é burro, tá? Não é isso. Tipo, os golpes se valem de momentos de fraqueza. Então, assim, é óbvio, se você não tá... né, naquele momento, se você tá tudo bem, provavelmente você vai tomar a decisão certa e não vai cair no golpe, que é o que a maioria das pessoas vai fazer, na
sua,
maioria
às vezes é do banco,
é, na maioria do tempo, na maior parte das vezes
muitos bancos aqui se lascaram muito nos últimos anos porque eles eram responsáveis, deixavam vulneráveis as pessoas, porque eles querem muito facilitar fazer aplicativo escoladinho, e quando a gente escolhe praticidade, a gente abre mão de
eu confesso, eu tenho algumas birras assim, da, por exemplo, dessa obrigatoriedade que agora a gente precisa ter o app do banco para fazer certas coisas, sabe? É uma brecha, é uma porta, é uma coisa que eu não tô gostando, sabe? E nos coloca em riscos aí, não de golpe, mas de crimes piores. Essa onda de sequestros, né? Que é uma... São coisas mais graves, assim.
Sim. Tem esse negócio que o Iago falou, né? Sobre a responsabilidade, né? Os bancos, eles... podem reembolsar as vítimas, né, de fraudes aí em certos casos, mas tem essa questão que depende das circunstâncias, né, do golpe, das políticas do banco, isso tudo vai ser investigado. É uma área que a legislação brasileira ainda está evoluindo, né, mas no geral o que diz a lei é que a responsabilidade por esses golpes é compartilhada, né, entre as instituições financeiras e os órgãos reguladores, porque eles são obrigados a assegurar, né, que o sistema seja seguro o suficiente para você utilizar. Então existe essa indenização, né, quando você sofre algum tipo de golpe, mas você também tem responsabilidade de se educar, né? Quais são as práticas seguras, do que você pode fazer, do que você pode aceitar, enfim, né? Então, acho que é todo esse trabalho que a gente precisa fazer, que é, assim, se você desconfiar de algo, para você, antes de tomar qualquer atitude, pensar, né, que pode ser algum golpe, né? Que pode ser algo que estão tentando pegar dinheiro da sua conta ou roubar seus dados, enfim. Não sair como eu quase fiz quando eu recebi essa mensagem, né? Você reconhece a compra? Eu falei, não, de jeito nenhum,
não,
pelo amor,
não
vou ligar.
Não,
cancela agora. E não é uma coisa tão urgente assim, né? Tipo, ah, se você não ligar na hora, você vai ter que... o seu dinheiro vai ser gasto. Não, você tem o tempo de olhar, como o Yasuda falou. Verifica lá no seu aplicativo, na sua fatura, se realmente foi cobrado e tal. E você tem essa oportunidade.
Geralmente
de...
via...
Não reconheço,
e se,
né?
E se por acaso acontecer? Porque, gente, cartões são clonados, tá? Ocorre, por exemplo, de você passar o número do seu cartão num site de segurança muito vulnerável, ou num, às vezes você caiu num, de fato ali num site falso, enfim, o cartão foi clonado, tá? Cartões podem ser clonados.
Cartões são então, clonados.
E aconteceu como você uma disse. Compra e que caia lá, que seja debitada no seu cartão de crédito ou no seu cartão de débito. O próprio banco, a própria instituição financeira, te dá os caminhos para contestar aquela compra ali mesmo, no canal deles. Então não vai ter um outro número para você ligar. Tipo, você contesta ali. Já aconteceu, por exemplo, de um dos cartões virtuais criados aí para alguma comprinha na internet, sei lá, invadiram o site, enfim, esse número aconteceu de uma compra de R$300, vir que eu olhei assim e falei, eu não fiz essa compra aqui não, e aí no próprio aplicativo, ó, quero contestar isso aqui e tal, e rodou por lá.
Sim, isso é uma compra coisa que eu aprendi a fazer, que é trabalhar com esses cartões virtuais, né, que, sei lá, tem muita gente que utiliza, cria o cartão só para uma compra específica e depois apaga o cartão.
E apaga, isso.
Mas eu não cheguei a fazer isso ainda, mas eu tenho vários cartões virtuais que estão cadastrados para diferentes serviços, então eu entendo
da onde vem. Você pode usar as coisas para as compras recorrentes. Ah, vou deixar um cartão registrado aqui para o Uber, vou deixar um cartão registrado para a Amazon, deixar um cartão para o Mercado Livre. Tudo bem. É. Mas idealmente é de vez em quando vai lá e troca. Mas, por exemplo, essa questão, vou fazer uma compra aqui num site que tá tudo bem, tá, sabe, ele parece correto, mas é uma compra que eu vou fazer nesse site pra talvez nunca mais, sabe? Vai lá, cria um cartão virtual, executa a compra e apaga o cartão. E apaga. Melhor coisa.
Isso aí. Eu fiz justamente para saber da onde vem. Então, quando rola, por exemplo, eu não preciso apagar todos os meus cartões, isso, né? Putz, isso aqui eu sei que eu uso esse cartão para assinatura, esse para compras online, esse para não sei o quê. Então, se dá alguma merda, é só esse cartão que cai. Eu não preciso depois sair trocando.
Agora tudo. Os bancos todos, a maior parte deles não tá mais com limite de cartão virtual. Você pode criar quanto você quiser. Pô, cria cartões.
É uma boa mesmo. Muito bem. O que mais? Antes da gente pôr qual é a boa?
Tem mais golpes aí na lista?
Tem o da maquininha quebrada, que a gente falou, né? Pra você ficar ligado. Uhum. Se a maquininha tá quebrada, você não pode ver o valor no... Não dá pra conferir o valor no visor. Então, desconfie disso. Falamos do falso presente. Ah, tem o falso empréstimo, né? Que é gente se passando por...
E gente que não tem grana, né? Só entra lá na sua conta, vê que você não tem grana e faz um empréstimo no seu nome, assim. Então você fica...
Isso aí. Se passa por uma falsa instituição financeira e daí fazem algum tipo de oferta oferecendo créditos com condições que são muito atrativas, né?
E a gente vai pedir um Pix para ativar.
Então assim, aí você tem que preencher um cadastro, eles aí entram em contato e enviam um suposto contrato que tem diversas multas para que você não possa desistir, né? E é isso que você falou, né? E ajuda para o empréstimo ser liberado, eles pedem pagamento de taxas e de impostos e obviamente depois disso desaparece e não tem nenhum tipo de empréstimo nenhum. Então é isso, né? Em operação de crédito comum... regular com o seu banco, o cliente não tem que fazer nenhum tipo de pagamento antecipado, né? Então, se você tem que fazer algum tipo de pagamento, desconfie.
Nenhuma instituição vai pedir aqui só pra dar uma ativada? Só pra circular aqui o sangue do negócio?
Não, né? Você fez um empréstimo num banco, né? Fez um empréstimo no banco. Todas as taxas atreladas, IOF, que você vai pagar, qualquer coisa, ou vai vir embutida na parcela que você tá pagando, né? Ou vai vir, por exemplo, se você fez uma que já é débito automático na sua conta, você, tipo, pediu dinheiro emprestado dentro do seu próprio banco, vai vir um dia ali a cobrança, a IOF e tal, que incide sobre essa operação de crédito que você fez, né?
Não tem pagamento antecipado, né?
Nunca é pagamento antecipado.
E ofertas muito vantajosas, né? Também desconfie, né?
Desconfie.
Uma outra coisa que também para ficar ligado é o acesso remoto ou a chamada mão fantasma, né?
Pavor! Eu trato isso como uma coisa...
Mas esse ativo, você tem que ativamente... Tipo, acreditar na pessoa, no que a pessoa tá te dizendo e baixar um aplicativo pra isso. Tipo, então assim, esse golpe tem camadas aqui. Então assim, a dica é jamais instale um aplicativo que não seja o oficial do banco, ponto. Period, assim. Não, tipo, e mesmo ele, eu já sou mega parcimônia, assim. Do tipo,
noiado. Que é isso, esse golpe é o seguinte, né? O fraudador entra em contato com você, se passando por um falso funcionário do banco. Fala que tem movimentações suspeitas na sua conta, que ela pode ter sido invadida, clonada, enfim, outras coisas. E que para você solucionar esse problema, você tem que instalar um aplicativo. Só que aí é o seguinte, se você instalar esse aplicativo, esse criminoso... Um
aplicativo de acesso remoto.
Vai ter acesso a todos os dados que estão no seu celular. Então,
cara, eu fico muito paranoica. Eu já vivi, eu não vivi esse golpe, mas... Trabalhando em lugares, uma vez eu tive que conceder acesso remoto à minha máquina pra fazer uma coisa que, enfim, era legal, né? Não era um golpe.
Sim, sim.
Mas você passa o tempo inteiro em que a coisa do acesso remoto tá acontecendo, você fica meio...
Porque... Dá pra fazer isso, né? É possível.
Uai, porra, a pessoa tá no seu PC. Que é isso? Você vai ver que eu tô baixando seriado ilegalmente? Vai... Sabe? Não sei, já é uma situação horrorosa. Saber que ia ter alguém fazendo isso sem... Isso eu fico muito noiada.
Mas é isso, esses aplicativos existem, eles têm esse uso legítimo. Então, profissionais de TI geralmente instalam TeamViewers ou Ndesks nos computadores de todo mundo da empresa e só falam, olha, pra eu ver o teu computador, abre aí o negócio e me passa esse código que aí eu vou poder acessar e resolver teu problema. Mas, é claro que na mão de um criminoso, se você baixar um aplicativo desse para o seu celular, pro seu computador, ele passa a ter o acesso que o TI teria, só que é um criminoso tendo, né? Então ele pode abrir seus aplicativos, por exemplo. Se você já tá tudo logado, ele tá vendo. Ele tem acesso à tua tela. Ele vê tudo.
Isso.
Ele vai ler seus e-mails, o seu com o seu ex.
Muito bem. Ó, antes da gente encerrar, queria falar do golpe do falso leilão, né? Que é golpistas. Pô,
esse
que
eu
criam...
também soube alguém que caiu recentemente.
Eu não conheço esse. O que, que é
pessoa,
o falso
leilão? A pessoa chateada aí, me falando que o sogro caiu e tomou aí um prejuízo num leilão de um carro aí de uns 50 conto.
É que é assim, ó, os golpistas criam sites falsos de leilão, anunciando qualquer tipo de produto.
E leilão geralmente é um negócio que você tem um valor agregado caro e você compra naturalmente mais barato. Então, sei lá, os carros em leilão são muito mais baratos que carros.
Preços bem abaixo, usados, né?
Imóveis é um negócio também que é um preço muito abaixo, tipo, por estar em leilão.
Ah, e aí você vai lá, dá um lance, ganha, se fudeu.
Não, aí o golpista vai te pedir uma transferência, um depósito, até via Pix mesmo, uma grana pra você assegurar a compra.
E às vezes o site é falso também. Então esses sites de leilões também não são muito bonitos e tal. Então é um site de falso de leilão. Foi o que esse meu amigo falou pra mim. Falou, pô, quando eu fui ver o site lá, que o homem lá tinha caído, pô, o site era leilão com 2L, sabe? Umas coisas nesse nível, assim.
Caralho.
E ele tava chateado, assim, me explicando.
E é uma coisa que a galera apela geralmente pra urgência, né? De você fechar o negócio. Então se você não depositar esse dinheiro agora, você vai perder esse desconto. Esse grande valor.
É, então,
aí.
Porra, a minha única chance de ter um carro, minha única chance de tal coisa, isso, né?
Mas
porra,
precisa desconfiar das coisas, tipo, quando é um grande, sabe, essa coisa de, é uma grande oportunidade,
Tem que desconfiar. Né? Grandes oportunidades, esses grandes negócios.
As histórias. Sabe aquelas histórias que, tipo. De golpe que as pessoas tentavam dar na rua e se a gente ouve, fala, nossa, pelo amor de Deus, né? Que é, sei lá, a pessoa completo. Dizendo que tá com bilhete de loteria premiado.
É isso.
Mas que só pode ser sacado não sei aonde, então...
Antes do digital, né?
Ele topa dividir contigo se você levá-lo lá. Você fala, jamais faria isso, né? Mas... No digital as pessoas caem porque às vezes estão... Pega aí numa fragilidade.
Ó... Então aqui, aproveitando, nossa parceira aqui, a Febraban, tem 10 dicas anti-golpe, tá? Pra você evitar cair em golpes comuns que a gente citou aqui.
Dificultar, primeiro, né?
Dificultar
bastante aí o trabalho
alguns, né?
do golpe.
Isso. Mas aí. Se liga, que agora é hora da revisão. Vai.
Muito bem, ó. O dia com o telecurso mesmo.
É muito bom isso.
Primeiro, cuidado com as suas senhas, óbvio, né? Não compartilhe com amigos, parentes, né? Não encaminhe senhas. Não manda no zap. Não anota no bloco de notas.
Não anota no bloco de notas. Não tenha um arquivo de texto aberto no seu celular contendo todas as suas senhas.
Senhas.txt.
Não tenha senhas.txt.
Amiga, entra aí. É 9... Sete,
isso.
Né?
Muito bem,
não
cuidado
tenha,
com suas
não,
senhas.
Não faça isso. É preferível, assim, se você for anotar, você é preferível você ter um caderninho físico que fica na sua escrivaninha
do que
você andar
no computador.
Por aí com... idealmente, não faça nada nenhum dos dois, mas não ter esse arquivo no celular.
Dois, cuidados com o seu cartão, né? Nunca entregar o seu cartão a ninguém. Lembrar que os bancos não pedem os cartões de volta, mesmo se tiver possibilidade de fraude ou de defeito. Você não tem que dar o seu cartão pra ninguém. O banco não manda ninguém buscar o seu cartão em casa, tá?
Idealmente, moa seus cartões antes de jogar fora.
Pensa, usa a máquina do Yasuda. É divertido demais ter essa máquina.
É gostoso, é muito gostoso.
Você se sente muito adulto.
Mas dá pra cortar na tesoura também, se você não tem...
Também.
Pode, você corta também. Chip.
Corta o chip, corta os números, corta tudo.
Confira sempre o seu cartão após uma compra. Então, você terminou de comprar na maquininha, quando você pegar o seu cartão de volta, ver se é o seu mesmo, verifica o nome para ter certeza. Confira o valor, né? É importante olhar o valor na maquininha antes de digitar a sua senha. Se você recebe o aviso lá no seu celular, também olha, ó, garantir esse mesmo valor. Tá, então...
É isso aí.
Faça isso. 4. Ative duplo fator de autenticação, né? Então, o Yasuda sempre foi um defensor, né, Luiz?
Precisa, gente.
Two-factor
authentication. Pra tudo que for possível, ative o segundo fator de autenticação. Tipo, porque é um negócio de... Além de uma senha, ele vai te pedir, né, uma outra coisa.
Né? Seja e-mail, seja aplicativo, seja SMS,
preferencialmente...
Né?
num aplicativo de gestão, tipo um Google Authenticator da vida, mas tem vários outros.
Tem vários outros, tem o Alt. O Google Authenticator até anteontem, um dia desse, não salvava.
É, no tempo de exportar, pra, quando você trocava de celular, por exemplo.
Trocar o celular era uma desgraça, porque você perdia. É. Mas agora o Google Authenticator já salva na nuvem os seus bagulho, então é uma boa. Ou Alt também é uma
ou Alt, ou eu uso um open source lá que chama Aegis. Mas o importante esse sistema de você ter essas chaves autenticadoras num aplicativo é mais seguro do que o sistema de autenticação em dois fatores com SMS.
SMS ou e-mail, né, também, que envia código por e-mail.
Preferencialmente, use esses de gestão.
Perfeito.
De um tokenzinho que você instala no aplicativo.
Muito bem. 5. Atenção com ligações, né? Então, você receber contato em nome do banco, solicitando para você ligar para a central de atendimento. Enfim, fique ligado com o tipo de... Certifique, né? Se é a central de atendimento mesmo do banco, ou se algum outro pedir algum tipo de dado, né?
Pintou desconforto, desliga.
Exatamente. Desliga.
Desliga, gente.
6. Nunca clique em links desconhecidos, né? Toma cuidado com os e-mails que você recebe aí, dizendo ser do banco, ou de alguma loja,
as
ou algum aplicativo.
As fotos da festa ficaram ótimas, ponto.
Você não ganhou, raramente você ganhou todo o dinheiro que te prometem na mensagem. Não existem príncipes nigerianos a fim de dividir heranças. Fique tranquilo, meu amigo. Não clica, não.
7. Cuidado em compras online, né? Dê preferência para sites conhecidos. Conferir sempre se o endereço do site é verdadeiro, né? Enfim, eu tava falando... A gente falou sobre usar cartão virtual para realizar compras na internet. Uhum. É importante. Eu tava falando, eu ia contar essa história de que eu ia comprar... A Nina, minha filha, começou uma aula de piano. E ela queria ter em casa um teclado, alguma coisa para ela tocar. E eu comecei a pesquisar, né? Cara, quando você vai pesquisando, você chega em lugares que vão cobrar muito mais barato pelo mesmo produto, que nas lojas conhecidas não estão aquele preço. Fala, não, cara, isso não é real, né? Então, eu quase caí num golpe desse, que eu falei, não, tá muito mais barato, vou comprar nesse site. E aí, quando eu ia já lá preenchendo meus dados, eu falei, puta, isso não é verdade, esse site não existe.
Você pode jogar também nos sites Reclame Aqui da Vida, que é loja tal, é confiável?
Isso aí.
E aí, várias vezes você pode ler, pô, perdi meu dinheiro.
Então, muito bem, cuidado em compras online. 8. Cuidado nas operações bancárias, sempre confira o nome do recebedor ao pagar o boleto, né? Então é isso, receber um boleto, ver se realmente é o banco que tá dizendo lá pra onde o dinheiro tá indo, pra você não pagar um boleto falso. 9. Não fotografe ou filme a tela do caixa eletrônico a usá-lo. Nunca envie fotos, vídeos ou capturas de tela pelo celular. Então, se você precisar de auxílio no caixa eletrônico, pedir ajuda para um funcionário do banco devidamente identificado.
Geralmente tem o coletinho, posso ajudar.
Isso aí.
Isso. E no 10... caso do aplicativo do banco, a mesma coisa. Não mande prints por aí.
Esses dias eu quebrei um pau numa ligação de banco, que eu liguei pro banco, e aí era eu mesmo, não sabia que não era golpe. Mas mesmo assim, quebrei o pau. A pessoa, tipo, não, manda um print da mensagem de erro. Eu falei, porra, vocês não sabem qual é a mensagem de erro do sistema de vocês, não?
Eu tenho que mandar print?
A mensagem de erro foi, tá falando isso. Vou ficar te mandando print da minha tela de banco? Você tá maluca?
Perfeito.
Você tá biruleiro? Você não sabe o que tem aí? Vê aí no histórico. Você entra no backlog que eu sei que você tem.
Vem por aí. Você não funciona do banco? Acessa aí, ué.
Se você é do banco mesmo, você sabe, né?
Acessa, você sabe.
Você não é a bichona do banco aí? Você não é a bozona
aí? Fala aí, então.
Muito bem. E a última dica anti-golpe aqui é cuidado com o que você compartilha nas redes sociais, né?
Gente, esse é um ponto que o Iago tava aqui comentando. Ah, porque eu quero dividir tudo e tudo, aquela coisa toda. Mas, sei lá, gente, pode ser uma questão de idade, eu tô ficando velho, ranzinza e tudo mais, mas tô mega na pegada de que internet é como motorista do ônibus, fale somente o indispensável, sabe?
Sim!
Monta, sabe, estritamente o que você precisa pra comunicar, pra fazer a sua biscoitagem, pra montar a tua persona e nada além disso, entendeu?
Depois dessa...
Não, dá pra você fazer nos esquemas, assim, tipo... Não posta na hora no lugar que você tá, sabe? Se tá num lugar super específico e tal. Pô, não põe uns dias depois. Tipo, dá pra você ir dando uma manejada, assim. Dá pra você falar bobagem sem se pôr em risco.
É isso.
Muito bem.
Eu nunca fui sequestrado, pelo menos.
Por favor.
Não é um desafio.
Isso.
Tô pressionando vocês.
Muito bem. Então é isso. Vamos pro Qual é a Boa?
Vamos.
Qual é a Boa? Qual é a Boa?
Bia Fiorotto.
Oi, eu tenho uma artista que eu conheci na CCXP esse ano. Sim, vou dar os momentos Faustão da CCXP. Calma, torcedores, calma.
Vai ter aí uma meia hora bônus desse programa.
Mas calma, antes, né? Artistas.
Antes, então, cara, CCXP tem o Arts Valley, que é como as pessoas chamam, o coração da CCXP. Isso. E essas pessoas não estão erradas, porque é uma delícia. Se você é CLT, inclusive, gastar a primeira parcela do 13º todinha ali. Porque tem muita gente de vários lugares diferentes do Brasil. Tem gente internacional também. Também, mas enfim, eu quero saber de nós mesmo, né? E eu vejo e revejo pessoas que eu gosto muito. E aí, esse ano, eu fui na banquinha de uma menina muito gente boa. E aí, eu olhei uma risografia que eu comprei.
É a biografia da Helena Rizzo, né?
Isso, nossa, exatamente.
Ô, Bia, que quer você dizer... sabe que eu não sabia que existia esse lance e dessa técnica e tal. E eu tô também pirado nisso aí. Conta
é
mais.
É lindo, é perfeito.
É doido.
Eu descobri a risografia com a Ilustra Lu. E aí, esse ano, eu vi um que era do Estúdio Ghibli. E era muito lindo. E aí, era de uma artista chamada Purin Naka. Purin, P-U-R-I-N de navio, underline Naka, que é N-A-K-A, no Instagram. E aí, quando eu cheguei na banquinha dela, ela olhou pra mim, ela falou assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E aí eu falei, ah, eu faço podcast.
Sei lá, tô aí, né?
Tô aí, né, na internet, né?
Isso. Dando famosa, meus dados,
dando detalhes da minha vida, ganhando, isso, caindo em golpes. E aí, ela, não sei se é isso. E aí foi engraçado, porque eu não sei se tem a ver com o podcast, que a gente ficou meio, não sei. Mas a gente se deu bem ali, a arte dela é espetacular. Eu levei o printzinho dela, que é muito legal, e eu também levei dois zines, que estão encaixotados na mudança, não li ainda, tá bom, amiga, mas chegarei lá. Os zines são TM, que é baseada numa história real, uma menina de 6 anos descobre como a sua avó vê o mundo ao seu redor. E a sinopse da outra zine chamada Meio é uma zine baseada em experiências específicas vividas por suas autoras, que é a Purin e a Glaucia Thieme, que são mulheres cis, amarelas e mestiças nipo-brasileiras. Cara, assim, a Purin, ela é gente boa, arte fodida, zine do jeito que eu gosto. Eu amei conhecê-la e eu acho que todo mundo tinha que conhecer. Então, @purin_naka. Purin com R e N de navio, Naka com K no Instagram.
Muito bem, perfeito. Ó, eu quero aproveitar que a Bia falou de artistas, eu quero...
Artista!
Dar um qual é a boa, que é o seguinte, eu tô na luta aqui em casa pro meu filho, né, o Benjamin, ler, né, um pouco mais, ler livros e tal.
É a luta geral.
Alguma coisa além do álbum da Copa, né?
Perfeito, é isso
além
aí.
Além do Capitão Cueca.
Ler alguma também. Coisa além do álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, que é só o que ele pega pra ler. E assim, além de futebol, tem uma outra coisa que ele tem gostado muito, que é filmes de terror, né? A gente assiste juntos, assim, quando a irmã dele
não
tá em casa.
Se você ouve o Braincast de maneira fiel, você já conhece essa história que faz tempo que o Merigo conta aqui, né?
Isso. Aí, quando a irmã dele não está em casa, que ela é um pouco mais nova e ela não gosta desses filmes e tal, a gente, não, vamos ver filme de terror e tal, vamos ver It, vamos ver Annabelle, não. Então eu falei, putz, é isso, filme, coisa de terror, acho que ele vai ler, ele vai querer, vai se interessar. Então, eu comprei pra ele de Natal, ainda não dei. Então, eu não sei se ainda, se ele vai pirar, se ele vai gostar. Mas que eu descobri
então,
que a...
Bem, se você estiver ouvindo isso, para de ouvir, porque tem uma surpresa. Então,
isso, sai. Tem uma surpresa.
Sai.
A editora, que a gente já falou aqui, elogiou muito, que a gente gosta, que é a Darkside. Darkside foda, né?
Eu amo pra caralho,
boa,
eles são
Dark
muito...
Darkside é foda. Eles lançaram 2 contos do Lovecraft, o chamado de Cthulhu, e o Nas Montanhas da Loucura... Cthulhu, né? Sei lá, cada um...
Não,
né? Não tá definido como...
Cada um
como
de um jeito, cada um como
como
manda o coração.
Se fala. Eles lançaram 2 livros, são livros separados, tá? Com cada um dos contos, ilustrados por um ilustrador francês chamado François Baringer. Eu não
o francês chama
esse...
François? Ah, é ridículo.
François.
Ridículo. Meio patético nome, né? Mesmo.
Tá. Nada original.
Tá bom, vai. Tá.
Eu não sei se ele é famoso, tá? Talvez os quadrinistas vão me matar aí, mas enfim. Eles chamaram François Barringer para ilustrar esses contos. Então ele fez ilustrações maravilhosas e assustadoras. Então eles pegam um conto que é curto, né? Então, mas eles vão contando, cada página tem trechos pequenos. Acho que cada livro aí tem mais ou menos umas 60, 70 páginas com ilustrações lindas. E eles vão colocando esses contos do Lovecraft, né? De forma ilustrada. Então, eu acho que é uma maravilhosa maneira. Espero que o Benjamin adore. Talvez não. Vou contar pra vocês depois. Mas acho que é um jeito ideal dele ler. Porque, assim, são histórias curtas, ilustradas, histórias de terror. E acho que ele vai pirar.
E vou fazer uma segunda coisa, que é uma dica pra você e pra todo mundo. A Darkside também tem coleção do Edgar Allan Poe.
Tem.
Que também é...
É lindona.
Tem coisa menorzinha, tem poema. Dá pra ir introduzindo... nessa literatura do medo aí, que eu acho que também é chuchu.
Isso, e eu acho que pode pegar a criançada aí, né, que não tá lendo nada.
Criançada,
tá
na vamos todo mundo ficar com medo, vamos!
Ficar com medo! Mas que eu acho que essa geração que tá aí, vendo só vídeos curtos, YouTube, nananã, pode ajudar, porque assim, se transforma, por exemplo, esse conto quase numa graphic novel, pedaços curtos de texto, e talvez você vá descobrindo novos interesses aí, da criançada, tá? O Benjamin vai fazer 12 anos, tá? Só pra você não achar que eu tô dando um livro de terror pra uma criancinha, né? Ele já tá aí na pré-adolescência, então acho que tá chegando a andar. Enfim, tem esses dois contos aí lançados pela Dark Side Books, o chamado de Cthulhu.
Sei lá.
E nas Montanhas da Loucura. Eles não lançaram outros ainda do Lovecraft, mas...
Deve vir aí.
Uma boa iniciação. Muito bem, Iago Vinícius... Tem com a boa?
Tem sempre um livrinho pra machucar os corações.
Pronto, lá vai o Iago, que leu muito.
O livro que eu fiquei fazendo firula no começo do programa é o livro que o Iago me deu de Qual é a Boa, pessoal.
Pois é. Tô lendo, o Iago lê demais, eu não dou conta de chegar aqui e indicar algum livro pra...
Porque... Mas, Merigo, é por isso que ele tá milionário, entendeu?
É isso, exatamente. Você
literalmente acabou de indicar o livro, seu...
Não, mas é um livro de graphic novel curto.
É literatura também, tem sua importância. Também, porra, presta
atenção. É que nem jogos é arte. Games
lógico,
é arte também.
É isso aí.
Aliás, fica o convite aí pras editoras, produtores de cinema, pra patrocinarem ano que vem a nossa discussão. Terror, o medo que educa, cara. Acho que vai dar um caldo bom de discussão.
Olha, anotando.
Na verdade, eu tava sem Qual é a Boa, porque deu uma paradinha nos livros, não estava consumindo nada, enfim. Tô vivendo pra estreia do Percy Jackson aí semana que vem. Então já fica no quarto antecipado. Se vocês não me verem semana que vem, tá chegando aí a maior série de todos os tempos. Caceta. A maior produção cinematográfica depois de dois papas.
Que não tem cinemático.
É, que não tem. Ele nunca vai nos perdoar por isso, né? A gente vai ter que fazer isso pra ele.
Sempre há tempo. Um dia vai chegar. Mas a dica que eu tenho, ela é uma leitura antiga. Que eu sempre fui curioso, assim, de ver de nome e tal, o nome que instiga. E aí peguei pra ler, porque passei num sebo, tava lá, tava baratinho e tal. Comecei a ler e é muito deliciosinho, assim. Eu fico sempre meio com um pé atrás quando eu indico coisas que são relacionadas a São Paulo, né? Porque a gente não pode ser São Paulo centro.
Total.
Primeiro que São Paulo é uma bosta.
Muita gente
segundo, critica. Segundo que existem outros lugares no mundo e tal. Mas a gente tem muito uma coisa de que São Paulo não tem... Putz, não tem história, não tem o que contar, não tem um apego afetivo com as coisas. Parece que é só a Avenida Paulista, aquelas torres... O obelisco do Ibirapuera, sabe? Tem mais coisas, né?
O Copan, e é isso aí.
Isso. E aí eu li esse livro, que se chama Anarquistas, Graças a Deus, que foi escrito pela Zélia Gattai. É um livro bem famoso, acho que talvez só eu não tenha lido até hoje. Ela era a esposa de Jorge Amado, enfim, essa é meio que a grande obra dela, virou uma série, depois tal, a série eu não cheguei a ver. Mas o livro é bem gostosinho, assim, inclusive pra quem... Eu gosto também sempre de dar dicas pra pessoas que não estão habituadas a ler e tal, tipo livros que são iniciação, assim, de leitura, porque são capítulos curtinhos, o texto é bem levinho.
Esse livro é muito bom.
A história dela é de uma menina... É a história da vida dela, né? Uma menina que morava numa família italiana ainda do pessoal que tava imigrando, então aquela família italiana pobretona, que tava tentando se estabelecer em contexto de guerra de São Paulo, governo de Getúlio Vargas, aí industrializa, aí desindustrializa, tem hora que ela fica rica, fica pobre... eu acho que assim, dava até pra fazer uma pesquisa nesse sentido. Acho que é o livro que começa um pouco a ter essa cultura italiana, a valorizar essa cultura italiana em São Paulo e no Brasil, porque antes não era Não tinha essa coisa de, ai, minha nona, ai, a pizzeria, minha rotisseria. Isso começou depois. Antes era bem estigmatizado ser italiano no Brasil, assim, a galera se lascava bastante mesmo. O pessoal tinha subemprego e tal, e depois de um tempo isso começou a mudar. Eu acho que esse livro ajudou a mudar bastante, assim. É, porque é tudo muito divertido, tem, são várias pessoas dentro de casa, e aí tem vizinho que chega, e aí o pai fica pobre, e aí o pai é anarquista. Quem é anarquista, na verdade, é o pai. E ele, tem, e ele só quer ele é meio machistão, assim, aí a mãe fica meio falando, você é machista, você é anarquista, que anarquismo é esse? É, e ela vai crescendo nesse contexto, e aí brincadeira de irmão, história de irmão e tal. É bem gostosinho, assim, pra fim de ano agora, que a gente vai tirar recesso, alguns de nós, né? É, vale a pena, assim, de ler. Acho que é fácil de achar em estante virtual e tal, não sei se
nossa,
tem uma edição
que
recente.
Delícia, amigo.
Mas, cara, super gostosa a leitura, super divertido, tem hora que você pega rindo, assim, e riso de criança, sabe? Riso inocente, assim, sabe? Que gostoso. E é uma São Paulo que não existe, não é essa coisa, essa megalópole cheia de edifícios, tem lugar. Ela fala, ah, não, eu descia lá na Rebouça não tinha nada, era um lamaçal. Você fala, caralho, impossível. Então, é super legal, assim, super divertido. Fica essa doce indicação aí pro fim
puta,
do ano.
Puta, muito
enquanto
foda.
O Percy Jackson não vem.
Bom demais.
E quando a gente tá sem futebol também, que tá fazendo falta.
Tá
fazendo.
E é legal, acabou é legal de pegar um clássico. É legal pegar um clássico pra ler mesmo. Falar, ah, um livro que... As pessoas já leram, tá? É bom pegar.
Entender o hype.
Exato, exato.
Não, não, não só o hype, eu até às vezes... Ó, sabe? O negócio se tornou um clássico por acaso, né? Uhum. Pegar pra ler é sempre interessante. Eu vou encerrar, eu vou falar... Eu gravei um programa pra falar que minha vida não anda interessante e eu tô precisando é descansar, que é a dica que eu dou pra todo mundo no final do ano. Descanse. Tá todo mundo muito louco e tá todo mundo muito cansado. Foram anos puxados e... Então, descansar. É, mas, como a gente tem que citar alguma coisa, eu vou falar a coisa mais nova que eu tô consumindo / assistindo, que é a sétima temporada de Rick and Morty. E eu preciso comentar que tá... Qual é a média?
Ai?
É, tá meio tristona. Tem alguns bons episódios, mas acho que agora que ela já tá com 8 ou 9 episódios, dá pra dizer que foi uma... Tá sendo uma temporada sofrida, sofrível. É, eu tava... A série teve alguns percalços, né? Um dos criadores da série teve que ser afastado por denúncias aí, né? Pesadas aí de assédio e tudo mais.
Foi.
E ele era o dublador do Rick e do Morty. E então me causou a preocupação de, por exemplo, ah, as vozes vão ser muito diferentes. As vozes estão quase as mesmas, assim. Não é o principal impacto. Mas alguma coisa ali na série deu uma desandada, assim. Eu tava com esse... Não, tipo, eu tinha comentado com outro amigo fã ali que... Ah, não, vou esperar pra ver. Foram só 3, 4 episódios. Talvez a série dê uma engrenada. E teve um lá episódio, acho, da temporada, que acho que é o 5º, que realmente faz lembrar as coisas anteriores. Porém, é uma temporada bem abaixo da média, assim.
Uhum.
Enfim, não sei o que o ouvinte acha, se ele gosta e tudo mais. Mas fica sempre a recomendação pra quem não conhece, se ainda não conhece, porque é uma série de um hype tremendo, né? Pra conhecer, porque eu gosto muito do humor cínico e do gore que envolve essa série, do cinismo, do niilismo. Eu acho tudo... É o meu tipo de humor, né? Então eu acabo me divertindo muito.
Muito bem! Então é isso, Momento Faustão?
Bora momento de Faustão. Momento Faustaço!
Bobia, você tem realmente uma pilha deles, né?
Tenho.
É. Então eu vou dar só um, porque eu só tenho um momento Faustão nessa...
Vai, pode
nesse,
ir primeiro.
Neste momento, que é um cidadão que sequer se identificou com o nome e sobrenome. Ele só se identificou pra mim como Rafael de Goiânia. E aí eu te pergunto, Iago Vinícius, onde estava eu e Rafael de Goiânia quando isso aconteceu?
Certamente um lugar que eu nunca frequentei.
Nunca? Você, Iago Vinícius, jamais.
Em hipótese alguma.
Não frequenta esse tipo de lugar.
Imagina, a gente estava ali na Praça Roosevelt. E aí o Rafael de Goiânia pediu apenas... Eu só quero me identificar como Rafael de Goiânia. Eu fiz um... tá bom. Seu pedido é uma ordem.
Ficou. Qualquer pessoa de Goiânia que conhecer agora, eu falo, ah, não, você conhece o Rafael, né? E a pessoa vai falar, claro que eu conheço.
Claro que conhece, porque é o Rafael Goiânia. De Goiânia.
Uai, isso aí. Muito bom, um abraço, Rafael de Goiânia.
Abraço, Rafael. E você, Bia?
Bom, CCXP 2023 Foram 5 dias de muito trabalho. E antes de mais nada, eu quero muito agradecer o tamanho da delicadeza das pessoas quando vieram falar comigo, pedir momento Faustão, que sabiam que eu tava cansada, trampando, fazendo produção de um monte de coisa. Não só da cobertura do evento, mas também produção de publicidade, junto com a Mikan, e enfim, né? Trampando. É, inclusive, tinha boné do Braincast pra vender na CCXP. A gente fez ali uma promoção relâmpago no domingo. Quem acompanha...
Com as baratas.
Quem acompanha o arroba Braincast pode, entendeu? É por isso que você tem que acompanhar, pô. Porque aí acontece lá as coisas e você fica sabendo. Mas isso. Então vamos lá.
Siga a gente, arroba Braincast.
Siga a gente, siga a gente. Vamos agora o meu abraço para Guilherme Gadini, para minha amadíssima Aline Zuvi, que mais uma vez pediu um momento Faustão nesse ano. Uma artista, quadrinista, multitalento, muito foda. Eric Peleias, outro artista incrível, que é muito Braincaster. É, Abraão Duarte, que o Abraão Duarte foi o responsável pelo momento Faustão mais legal que já aconteceu comigo, que é, eu estava no Aquário...
Pô, foi muito foda.
Cara,
muito
eu estava no Aquário do Prime Video, que é um lugar, uma sala elevada, que tem uma janelona, assim, pro evento. E eu tava esperando coisas acontecerem, que eu precisava esperar. Eu olho pra baixo e eu vejo uma pessoa com o celular esticado, passando assim, no letreiro, Momento Faustão, pra mim.
Muito bom.
E aí, mano, foi muito
divertido. Você aproveitou, você já fez seu teste de miopia ali mesmo, né, amiga?
Foi, o óculos tá ótimo, menino, tem que ver. O grau tá acertado. E foi ele,
pô,
depois eu
legal.
Pude encontrá-lo, dar abraço, dar beijo, Abraão Duarte. Aí, peraí que tem... print de métrica de story, peraí, ok? Aí depois a gente tem William Pinheiro, que me abordou ali na parte do Magic Market, tava trabalhando na FanLab. Tem a Natália Andrade, tem a Adriane Almeida, tem aí, cara, Ilustra Lu, que é a nossa sopinha de abóbora, ganhou um boné do Braincast, teve foto dela lá nos nossos stories. E a Amanda Menezes também, tava com ela. A Amanda, que inclusive desenha muito bem, espero ver mais artes dela em um futuro próximo. Também tem o Danilo Rodrigues, o Lucas Vileto, o Iago Rodrigues.
Ah, achei que era Vinícius.
Não, o Iago Vinícius tá aqui, né? Que o momento Faustão dele é a amizade dele comigo a vida inteira. É isso que...
Eu sou o Iago de São Paulo, na verdade.
Isso, é verdade.
E o Rafael de Goiânia.
Aí tem o Rafael de Goiânia, né? Aí tem o João Vitor de Brasília.
Olha aí! Olha aí!
Tem o Gustavo Mociaro e tem o Fernando Iodi. E pra terminar... Por último, mas assim, chave de ouro, eu finalmente conheci uma ouvinte ilustríssima nossa, uma mulher chiquérrima, Janaína Viscardi. Cara, a gente conseguiu se encontrar nos 45 do segundo tempo e a gente pôde se abraçar e dar beijo. Gente, de novo, muito, muito, muito obrigada. Nesse momento é que a gente percebe... vocês falaram isso, né, no programa de retrospectiva. Eu não
que
pude participar
estão aí,
desse programa porque eu estava lá... ralando o cu na ostra, mas enfim. Muito, muito, muito obrigada por estarem aí do outro lado, por passarem o ano inteiro ouvindo a gente, por recomendarem a gente para as outras pessoas. Tem quadrinista que fica ouvindo a gente enquanto desenha. Cara, eu não consigo pensar em uma honra maior de, no momento em que você tá criando, fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor,
ouvindo tanta bobagem,
artística,
né?
Ouvindo eu fazer voz de velha, voz de cebolinha, o Merigo riso frouxo rindo das coisas, o Iago tomando drinks...
loucos,
duvidosos. Sabe, todas as nossas coisas, assim, que, poxa, pra gente fica parecendo... Às vezes a gente fica meio, ai, mas será que já não cansou? Será que o povo já não tá de saco cheio? Talvez tenha um ou outro de saco cheio. Mas a onda de amor é muito maior, cara. Muito, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz, muito emocionada.
Uhul!
Hoje é o novo dia. Não. Ainda tem um último Braincast.
É verdade.
E é isso aí.
Como a próxima pauta é galhofa, despeço aqui. Até ano que vem. Valeu.
Mas é um drama. Como... Quando a gente abrir a sessão de drama do Braincast, também o Braincast toda
vai... Vamos fazer um dia. Pode que Braincast, sessão de terapia. Muito bem, gente. Então
vai
é isso.
Vai dar super certo.
Vai dar super certo. Todo mundo vai sair super amigo.
Uma franquia, né? De episódios aí.
Caralho. É isso. É uma janela aberta com vocês e uma janela humilde com a minha psicóloga. Vai ser ótimo.
Então é isso, gente. Obrigado. Até semana que vem. Beijo.
Tchau, gente.
Beijo.
Tchau.